Obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha, presidente. Me chamou a atenção essa procura, esse percentual no aumento por casas no Rio Grande do Sul. Mudou muito o comportamento das pessoas? Porque nós estamos falando de um momento de muita recessão, de precauções na economia, mas o setor imobiliário está bem aquecido, né, presidente?
Então, Debona, na realidade, a gente vive este momento, né, de um reflexo direto desse novo normal que a pandemia nos impôs, né? A pandemia do coronavírus fez com que as pessoas ficassem mais dentro das suas casas, né? E percebessem que talvez a qualidade de vida que elas tinham internamente nos seus imóveis não era tão boa assim, né? E mudaram alguns parâmetros de exigência em termos pessoais, né, de qualidade de vida individual, familiar, de aproximação com os seus. Mudaram também alguns conceitos, né, de investimentos na ordem de curto, médio e longo prazo. Então as pessoas, elas automaticamente começaram também a ter novas exigências. Nós tínhamos antes um público que direcionava o seu maior interesse em imóveis de menor área interna e com um maior número de serviços à sua disposição e uma localização mais privilegiada, morando mais próximo do seu local de trabalho, etc. Com o Covid-19, as pessoas ficaram mais dentro das suas casas, um convívio maior por mais tempo com a sua família, e viram que a sua qualidade de vida internamente, né, com seus queridos, não era satisfatória. E então começaram a mudar os seus conceitos, as suas necessidades. Hoje é muito mais interessante você ter um imóvel com uma área interna bem maior. Nós tivemos algumas mudanças no nosso plano diretor, por exemplo, Debona, de ouvintes da Rádio Gaúcha, que permitiam com que a gente agregasse na área do imóvel e fechasse as varandas, as sacadas, né? Permitindo assim o uso daquela área interna, fechando ela, né, agregando ela para a parte interna do imóvel. E hoje não. Hoje o que as pessoas querem é ter o seu jardim, é ter uma área externa, uma sacada. Quem sabe aquele passeio no pátio da sua casa, cultivar uma horta. Então, sim, houve essa mudança, né? E também temos as mudanças externas, como a questão da insegurança financeira, né? Nós temos o caso ali da nossa vizinha argentina ali, que estabelece aquele trauma que nós tivemos, né, de deixar o nosso dinheiro no banco e daqui a pouco não podermos ter acesso diretamente a ele, né, Debona?
É verdade.
Temos também essa questão de juros também, que diminuiu muito, né, Debona?
Nós tínhamos, pois é, eu queria justamente tocar nesse ponto, presidente, porque, veja bem, nós estamos no meio da maior crise aí dos últimos anos, em função da pandemia, mas o setor imobiliário aquecido, muita gente procurando um imóvel para fazer a compra. O aspecto da menor taxa de juros e até a alta competitividade entre os bancos para dar essa menor taxa, o quanto isso está favorecendo também essa procura maior?
Vou ser bem prático nessa questão, Debona, para os ouvintes terem um entendimento bem tranquilo. Em 2015, nós tínhamos uma taxa efetiva de juros de financiamento imobiliário na ordem de 11,5%, 12% ao ano. Hoje, nós temos uma taxa em torno de 7%. Então, dá uma redução de 5 pontos percentuais. E, em alguns casos, se reduz mais ainda, dependendo da faixa de preço do imóvel e da renda do mutuário. Isso faz com que, para você ter uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, o financiamento na ordem de R$200 mil, por exemplo, tínhamos uma prestação em torno de R$2.300, R$2.400. Hoje, este mesmo valor, com essa diferença de taxa de juros, dá em torno de R$1.800, R$1.700, ou seja, são R$500 a menos na prestação. E isso impacta não só num custo menor do dinheiro, né, do empréstimo, mas também faz com que aumente o universo de candidatos para poder exercer o uso desse financiamento, porque a renda exigida para a pessoa comprovar e ter acesso a esse financiamento também diminui. Se antes era preciso ter uma renda de quase 7 mil reais para assumir um financiamento de 200 mil reais, hoje essa renda pode ser em torno de 5 mil reais, ela já é suficiente. Então observa que aumentou...
Sim. Aumentou o período de carência também para o início do pagamento do financiamento?
Aumentou o prazo, houve uma dilatação de prazo final. Nós tínhamos antes, naquela época, algo em torno de 20, 25 anos, e hoje você pode chegar até 30 anos de financiamento. A carência, ela não existe, né? Porque você assume o financiamento no sistema imobiliário e você já sai pagando imediatamente, né? Carência existe em outros sistemas de financiamento, mas não diretamente no imobiliário. Com exceção de algumas linhas de crédito, quando você compra daí em construção um imóvel. E aí você só assume o pagamento efetivo da prestação do financiamento quando você recebe o imóvel efetivamente.
Qual é a tua dica nesse momento de compra, de negociação? De negociação nesse momento para quem está querendo fazer esse investimento, querendo optar por um imóvel, podendo navegar, né, nesse bom momento que é o momento para compra agora?
Nós temos, além dessa questão momentânea, né, Debona, em relação às possibilidades de compra, né, aquela outra questão também psicológica, que faz com que a pessoa ela tenha hoje uma capacidade de definição de compra bem mais rápida. Porque com o advento dessa enfermidade que assolou o mundo, né, você não tem certeza se vai ter todo aquele prazo, aquele tempo para daqui a pouco se dedicar tanto na tua vida profissional e só lá na frente se dedicar a usufruir aquilo que você efetivamente conquistou durante a sua vida. Então muitas pessoas já estão antecipando essa condição de aproveitar a vida, né, com maior qualidade e não só ir poupando e segurando e para ter esse investimento realizado mais lá na frente. Eles estão antecipando e realmente isso é importante porque o momento permite que se faça isso, tendo em vista que o preço do imóvel ele continua ainda muito acessível. Ele tende a aumentar, ele tende a criar uma valorização e esse é um momento muito bom para se adquirir o imóvel, porque nós tivemos uma desaceleração em função dessa freada que todos tivemos da economia, mas a tendência é que ela venha a ressurgir com uma procura bem maior e com essas características que nós acabamos de apresentar, né?
Tem uma curiosidade, presidente, como é que tem sido o processo de visitas para quem tem interesse em imóveis com as restrições da pandemia? Esse é um momento também para a imobiliária, para o corretor oferecer algum tipo de alternativa, como é que tem sido isso?
Sem dúvida nenhuma. São tomados todos os protocolos, né, de segurança, desde os equipamentos de segurança individual, uso de máscaras, em alguns casos o uso de luvas e também de álcool gel, né? A necessidade sempre do consumidor se fazer acompanhar de um profissional, né, de um corretor de imóveis registrado no seu conselho efetivamente, né, um profissional já capacitado, para que ele faça o agendamento prévio para ter acesso dentro dos condomínios com um agendamento de horário, para que não haja fluxo de uma maior quantidade de pessoas num único horário, né? Então, são tomadas todas as precauções necessárias para que não se tenha exposições desnecessárias. Quando o imóvel está ocupado, o imóvel à venda está ocupado, também é fundamental o papel do corretor para que ele oriente as partes, né, tanto o vendedor do imóvel, para que ele deixe o menor número de pessoas dentro do imóvel para poder ter acesso, assim como para os compradores, né, não irem também com toda a família, com animais de estimação, num primeiro momento, até se certificarem e escolherem efetivamente aquele imóvel que a família vai adquirir. Então, todas essas orientações são colocadas na prática pelo corretor de imóveis com a devida orientação.
Então tá, presidente, obrigado pela atenção e por compartilhar esse momento importante vivido pelo setor de imóveis. A procura está aumentando, o momento é bom para comprar, a taxa de juros é menor, temos elementos importantes aí para os nossos ouvintes também poderem fazer uma avaliação. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço do teu programa, Debona, e se tu me permites, eu gostaria de parabenizar os corretores de imóveis que agora no dia 27 de agosto estão comemorando mais um dia do corretor de imóveis, né, que a nossa profissão foi efetivamente regularizada. E então vai o nosso fraterno abraço a todos os corretores de imóveis, ao mercado como um todo da construção civil, nós corretores de imóveis que fizemos essa interlocução com a sociedade civil e que estamos sempre prontos e preparados para nos colocarmos à disposição dos clientes para conquistarem o sonho da casa própria.